A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Saúde. Muito bem-vindos, boa tarde. Hoje a gente está aqui com mães. É um programa, eu acho que é o programa desse ano com mais afeto possível, né, meninas? É... Estou aqui, ó. Vou primeiro apresentar as pessoas, depois eu faço a introdução. Carla Keiko, ela é a mãe da Aiko, produtora cultural, artista, proprietária do Oide. Oide, fala. Oide. Oide. Ela já fez o Tijucão Cultural, o Cafeinada, ela criou o Salve Lábio das Nuvens. Ela foi consultora de economia criativa na Fundação Cultural de Curitiba, entre muitos outros movimentos e pessoas, né, que você ajudou aí a co-criar, e ela está em processo artístico sempre sobre o corpo, hoje sobre próteses de silicone, gravidez, parto, puerpério. A Brenda Santos, que ela é produtora cultural também, criativa, tem como especialidade projetos ligados à promoção da memória e culturas negras. Atua também como design gráfico e seus trabalhos carregam referências que se conectam com a linguagem estética afro-brasileira e africana. É idealizadora do, e produtora do, do Baile Bom, é, movimento festa inspirado nos bailes blacks da década de 70. E a Lívia Fará, que é a mãe do Otto, que tem 4 aninhos. É proprietária do restaurante A Caiçara. Depois de se aventurar por 4 anos como advogada e largar tudo para ser feliz, ela se encontrou na produção de eventos gastronômicos com a sua grande paixão. E em 2015 realizou o sonho de ser mãe e descobriu a loucura que é dormir pouco, se doar muito. Adorei isso. E ainda assim, não trocar isso por nada. É, desde 2007, ela é à frente do Caiçara e começou a realizar 2017. O seu... Isso, né?
2017.
É? Eu falei 2007?
Aham.
Uhum. Desculpa. É, você começou a realizar o seu outro sonho, que é ter um espaço cultural gastronômico bem com a tua carinha. Muito bem-vindas.
Obrigada.
A gente, né, entre as fraldas, é, mamadeiras, choros, as planilhas que a gente tem que resolver, a equipe que a gente tem que gerir, a gente arruma tempo, né, para ser empresária, para ser mãe, para ajudar no lar. Enfim, vamos falar sobre isso agora, o que nos passa. Eu queria que começasse, Lívia, falando um pouquinho sobre a tua história, assim, de vida, né? Você largou a advocacia para virar dona de restaurante, mas aí tem um pequeno junto, como é isso?
É, na verdade eu larguei a advocacia para fazer qualquer coisa que não fosse advocacia.
Ah, é.
E daí comecei a trabalhar com o meu marido, que é chefe de cozinha, e passei anos trabalhando com ele nos eventos gastronômicos, aprendendo. Trabalhei uma época na Bienal de Curitiba. Daí depois a gente montou um restaurante que deu errado, ponto. Foi uma tragédia na minha vida pessoal quando deu errado. Daí eu me fechei num casulo de depressão e para sair dessa depressão eu resolvi ter um filho. E daí veio o Otto, e quando o Otto tinha 1 ano e meio, surgiu a oportunidade de abrir a Caiçara, de voltar com a ideia do restaurante. E daí o restaurante, por si, ele nasceu só um restaurante, e por si só ele foi virando um espaço cultural, meio que organicamente. E hoje em dia a gente, né, tem atrações musicais de quarta a sábado, virou um ponto de encontro cultural mesmo. A gente recebe bastante artista também. Quando vem de fora, os outros artistas aqui levam pra lá, ou a gente convida e eles vão. E é isso, hoje em dia posso dizer que eu me achei.
Você achou? Que bom. Brenda, você é a mãe mais experiente entre nós, né? Teu filho já tá com o quê? 10?
Caetano tá com 9.
Conta, como foi? Você já era produtorona, fazia de um tudo.
O Caetano está com 8, eu já estou antecipando. É que tá tudo, né, uma velocidade muito louca, você já fica pensando lá na frente, né?
Uhum.
Mas, enfim, já trabalhava com produção de eventos, já estava nessa loucura que é viver Sociedade 13 de Maio, produções e tudo mais. E quando vi, enfim, estava grávida. E aí começou, né, as correrias de tentar inventar várias outras coisas também. Porque quando você é autônomo, aí começa as correrias de verdade.
Opa, agora tem...
Agora tem isso e tem mais. É, então, é, não, durante um tempo ficou difícil conciliar a vida de trabalhar com produção de eventos, né, noturna, mesmo de dia, né, você fica totalmente ali à mercê. Não tem, você é, virou peito, né? Você é peito, você é tudo, é os braços, é tudo. Então tive que me readequar a um monte de coisa e descobrir outras habilidades que era trabalhar com, foi trabalhar com acessórios, inventar coleções, coisas que eu pudesse fazer manualmente e pudesse estar com o Caetano ali dando uma assistência, né?
Uhum.
E meu filho odeia festa, odeia barulho, odeia qualquer outra coisa, odeia roda de samba, odeia carnaval, odeia todas as coisas que eu adoro.
É sério?
Por um lado, é legal, porque, assim, você tá ali, você fica à vontade, você não tá tendo que toda hora, porque a pessoa não quer participar mesmo, e eu respeito isso.
Uhum.
Ele é artista de outras vias, ele gosta de desenhar, de ilustrar,
ele pira com a música,
gosta de cantar desenhando, é a vibe dele, ele é bem mais intimista, assim.
Tipo, introspectiva.
Totalmente.
Ai, que
então,
bom, né?
Não gosto de estar nos lugares que eu tô fazendo as coisas, então, de certa forma, assim, consegui me readequar a isso também, né?
Uhum.
Então, não tem que estar toda hora carregando a criança. Ele não gosta mesmo, eu não vou ficar forçando.
Sim.
Ah, não, mas tem que levar pra aprender, pra não sei o quê. Não, ele tem a vibe dele. Ele gosta de cinema, ele gosta de teatro, ele gosta de outras coisas que não são as coisas que eu faço.
Ai, que bom.
Então, né, a gente aprende também a criar uma outra rotina de trabalho, também respeitando a característica da criança, né?
Uhum.
Então, tá tudo ok.
Que bom. Carla Keiko, foi no susto também?
É, não tá tudo ok. É, na verdade, eu sempre quis ser mãe. Ai, né? Eu pensava assim, é, a gravidez e a maternidade deve ser o ápice da criatividade. E super romantizava isso, assim. Apesar de ver minhas amigas tudo ralando, falava, ah, não, mas acho que deve ajudar, né?
Eu vou organizar a vida. Ser diferente.
É.
Sempre.
E... foi uma surpresa, mas também não foi, assim. A gente não planejou, mas a gente também não evitou. Então, né, pode ser que venha. E foi um presente, na verdade. Porque foi uma licença, né? E quando eu vi os dois pauzinhos, assim, no exame, eu vi pausa, né? E foi legal, porque é a maior licença poética da gente se reinventar também.
Sim.
E falar, não quero isso, não quero isso, sai, agora eu vou deitar, vou dar uma descansada, que eu tô precisando, adorei a gravidez, assim.
Uhum.
O parto achei muito louco e achei muito massa também, assim, mas é muito intenso. E foi realmente um processão, um ritual. E aí depois sai a criança, né? Daí... é crise, 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 né?
Aí quando tá ali, né?
Nossa, ainda mais a gente que é da produção e não tem como não ser workaholic, porque tudo
não
depende
tem.
Muito e, enfim, não tem horário, né?
É, eu acho assim, desculpa interromper,
não, por favor,
mas eu acho que tanto a maternidade quanto o empreendedorismo criativo é adaptação, né?
É.
Então você sabe que vai mudar. Eu tenho uma amiga que brinca que toda vez que ela se acostuma com o filho dela, um gremlin vai lá e troca o filho dela por outra criança. E é bem isso, quando você se acostuma com uma fase, eles mudam completamente. E o empreendedorismo cultural também, né? O público muda, as condições mudam, porque a gente se planeja para mil coisas, mas na hora que tá acontecendo, você tem que lidar com o que tá ali na tua frente, né?
É, e sei lá, mas é isso, né, também, é, esse, ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda gigante, agora tem uma demanda infinita também, que é uma criança, eu vejo que se eu tenho 2 horas pra fazer alguma coisa, eu vou lá e faço em 1 hora, em 30 minutos, o que antes eu ficava, tipo, 6 horas viajando, agora eu tenho 40 minutos, eu faço em 20.
Sim.
E é isso, eu me sinto muito mais estimulada a ir além. E, claro, muitas coisas minhas morreram, mas eu acho que eram coisas muito boas pra morrer, que já curti, já fiz, já passou, e que agora não dá mais tempo, ainda bem que eu, né, fiz, e se eu não tivesse feito, eu também não ia fazer tanta falta, eu acho, assim. Então, a Aiko me trouxe um outro chão, assim, eu fui pra um outro nível de chão, assim, sinto.
Uhum. Aproveitando aqui o ensejo, se você quer participar ao vivo, manda pergunta para nós ali na página do nosso Facebook, que é facebook.com/cultura930. Estamos aqui aguardando sua pergunta, ou liga no 3015 1800. Você falou, né, que tem um novo chão. Eu acho que a gente nunca é muito estável pisando no chão do empreendedorismo, não só do criativo. O empreendedorismo como um todo sempre é um chão meio... É uma coisa meio obscura. E tem ainda a coisa do porpério, né? Que fica esse processo. Eu quero saber de você, Brenda, porque agora, nós agora, em 2019, ouvimos falar de porpério já muito. Eu, pelo menos, já sabia antes de estar grávida do Baby Blue. Mas foi um processo que foi vindo, acho que de 2016, 2017 pra cá. Como que foi, assim, esse processo? Porque antes não tinha essa conversa toda sobre o quão foda de ruim, às vezes, é ser mãe, né? Então...
Pra mim, a gravidez, ela foi tão no susto, porque essa coisa de você tá totalmente desconectada de si. Eu acho que a gravidez tem muito disso, né? Te aterra de um jeito que... Tipo, vamos entrar na fase da coisa do bicho grilo mesmo. A gente tem que entrar, se entender enquanto mulher, esse mecanismo que tá gerando uma vida, e todos aqueles teus processos, as suas noias e paranoias ali, convivendo com tudo isso, com esse momento. Então, eu não tive muito tempo. Quando eu fui descobrir, eu tava já com quase 4 meses. Então, se eu quisesse pensar qualquer coisa, não dá mais tempo pra pensar mais nada. Agora é pensar comprar as coisas. Entendeu? É isso. Então, foi meio de susto. E na situação que eu tava com o companheiro na época e tal, então eu não tive muito tempo nem de viver, porque deu uma semana que o Caetano nasceu, eu já tava pensando o que eu tenho que fazer para levantar dinheiro. Uhum. Então eu não tive esse momento de ficar pensando, ai, vou ficar aqui, ai, não sei o quê. Não me senti uma diva poderosa, uma ninfa, que está gerando uma criança, nossa, quis fazer um ensaio, não fiz nada disso. Eu acho que eu tive o Baby Blues antes. Sim. Antes, assim, sabe, eu já ficava lá, tipo, acredito.
Sabe, porque o processo com o companheiro foi meio complicado,
foi,
não foi?
Foi, mas eu tentei ao máximo não trazer isso na minha relação com o Caetano, sabe? Porque eu já não vou, já nesse momento, desde já, injetar paranoias no meu filho. Fiquei assim, vou viver aqui esse meu momento, vou trabalhar com isso. E foi massa porque, daí, enfim, renasci enquanto nos meus processos, né? Nasceu uma mãe, nasce a criança, né? Nasceu o Caetaninho. Então, eu não tive muito tempo pra ficar, assim, viajando na minha tristeza e tal. Aí, agora mudou. Sei que chegou no dia antes de fazer uma cesárea. Uhum. Eu tava perdendo líquido amniótico já desde o começo da semana. E dali, o médico arrastou isso até o final de semana, assim. Aí, eu tomando banho, né, e tal, passando a mão na barriga, partecendo outro dia, eu tô grávida mesmo. Sério mesmo, cara. Eu tava assim... Então não teve, assim,
eu
sabe?
Eu não tô mais grávida.
Não sei, eu já tô não grávida tô mesmo. Mais. Tô mesmo. Tô meio assim...
Se preocupou muito com as coisas muito práticas, né? Acho que tem esse momento, né? Que vai atropelando uma coisa na outra, né?
Sim, foi.
Quando é no susto.
Sim.
E aí?
Então, vocês que tiveram um certo tempo, podem falar um pouco mais.
Eu tava com a minha vida pausada quando eu resolvi ter o Otto, né? Uhum. Eu tava super deprê, fazia tipo 3 meses que eu não levantava da minha cama, o Fred tentando me arrastar pro mundo de novo, que eu tenho esse processo de depressão que vai e volta. Ele leva anos entre um e outro, mas né, quando acontece é um baque. E daí, quando eu engravidei, eu fiquei mega feliz, né? Porque era o que eu queria, o que eu planejava e tudo. E quando o Otto nasceu, o meu baque não foi tanto nos primeiros 50 dias, 2 meses, não. Esses foram tranquilos, tirando alguns problemas que eu tive no pós-parto. Mas que a gente tira de letra, né? Não tem outro jeito. A minha dificuldade de adaptação foi quando eu percebi que a minha vida noturna tinha morrido. Porque eu e o Fred tínhamos uma vida noturna muito intensa, a gente ainda tem. A gente gosta da noite, gosta de bar. E de repente, eu não tinha como ir. Tipo, eu não tinha como ir. Primeiro que os amigos somem, né, nessa fase. E a minha dificuldade, meu conflito com o meu companheiro foi exatamente fazer ele entender que se a minha vida noturna tinha morrido, a dele também tinha.
Tem essa.
E ele demorou, mas entendeu, sabe? Teve um dia que ele chegou em casa, ele trabalhava muito nessa época, o primeiro ano do Otto, o Fred trabalhava de segunda a segunda, de madrugada, ele trabalhava num espaço de eventos enorme, que era serviço o tempo inteiro. E eu ficava muito tempo sozinha com o Otto, que era enlouquecedor. E aí, teve um dia que ele chegou em casa, eu tava bem louca, assim, e comecei a brigar, puxei uma briga, e daí no meio da briga ele falou, então eu vou embora dessa casa. Eu falei, você não vai embora não, quem vai embora sou eu. E o nenê tinha acabado de trocar, tava recém-mamado, entreguei, saí de casa, sentei do outro lado da quadra, chorei meia hora e voltei, renovada.
Melhor foi... coisa.
Vezes, né? Então, é isso, cara. É saber que tem uma hora que você tem que dar uma saída do ninho, né? Que a gente fica muito naquela de querer estar no ninho. E o sair do ninho e se afastar também é importante, né? Agora eu tô numa fase de me focar mais no meu trabalho do que na minha criança, que ele tá com 4 anos agora, então tá mais fácil, né? De conciliar as duas coisas juntas. Sim. E de focar mais no trabalho.
A gente vai fazer um breve intervalo e daí voltamos com a Carla Cake contando o rolê dela nessa maternidade. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, facebook.com/cultura930. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.